Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Esses dias eu estava gravando um vídeo para a Beck e a minha pergunta inicial é: quem sai ganhando quando você entra nesse modo que é de eu vou fechar a minha janelinha de pensamento e vou pensar igual o outro está pensando?
Uhum.
É mais fácil também, é mais confortável, é o que a gente sempre fala.
Não tem nada, né?
É o que a gente sempre fala. O conforto, ele te coloca à disposição da mente que mente. Né? Enquanto você estiver à disposição da mente que mente, tanto faz.
É, tanto faz. E aí eu fico pensando na gravidade de umas situações também, sabe? Porque esse movimento de manada, a gente assistiu recentemente 2 casos de suicídio por reações em manada. E aí fulaninho que tá lá na casa dela, na casa dele, tá ali protegido por uma tela. Vai lá e cancela com todo o ódio. E aí eu falo, esse ódio não é só da pessoa. Esse ódio é o ódio já que a gente nasce com ele dentro do Brasil. Quem é brasileiro já nasce meio com ódio. E não vem me dizer que não. Todo mundo, dos mais privilegiados aos menos privilegiados, tem um ódio implícito. E se você não entrou em contato com ele, é porque você não mergulhou.
Prepara, porque ele vai aparecer em algum momento.
Vai aparecer em algum momento.
E assim, isso a gente já falou aqui em outro momento, que o ser humano, ele tem mais circuitos negativos, ele tem a maldade implícita, ele é mal por natureza, porque nós somos animais como todos os outros.
Exato.
Até que eu mandei um vídeo de um negro falando, né, que nós somos todos filhos de macaco. A gente não pode se sentir ofendido com isso, porque isso é a nossa descendência científica, uhum. Sabe? Então, assim, nós somos animais, nós temos isso enraizado, sabe? O nosso instinto de sobrevivência é animal, né? Então, assim, a maldade, e quando eu digo a maldade, não é, ai, o bonzinho que vai pro céu e o malzinho que vai pro... Não é isso, mas é que, assim, a maldade no sentido de eu vou fazer o que for preciso para sobreviver, isso é intrínseco do ser humano. Por isso que, se você estiver no seu conforto, a mente vai mentir para você sobreviver. Então, é assim, use da sua capacidade de cognição e a sua capacidade incrível de ser humano, porque te diferencia das outras espécies, que é decidir todos os dias ser bom, que é decidir todos os dias driblar o conforto mental e tomar decisões e escolhas que te coloquem em outro lugar. Né? Então, assim, ontem a gente teve uma assembleia de condomínio aqui e um dos rapazes que estava apresentando, ele usou um termo muito maravilhoso. Ele falou: atrás da tela e do grupo do condomínio só tem tigrão, né? Aí na hora de vir aqui, metade não aparece e a outra metade é só gatinho.
Uhum.
Né? E eu dei uma risada categórica, porque eu costumo dizer que, assim, poucas são as pessoas que realmente são o que falam que são.
Uhum.
E aí, obviamente, a metade do meu condomínio me detesta, a outra metade não me conhece. E tá tudo bem.
É, guria, e é isso que eu digo, né? Por isso que eu falo, o cancelamento vem e se você não tem força emocional... Acontece o que aconteceu com todos esses influenciadores e que acontece com influenciadores que a gente nem sabe, que acontece com pessoas que a gente nem sabe. Porque sempre que há alguma discussão, sempre tem a turminha do lacre, e que eu acho que o lacre é o que ferra o negócio.
Eu também acho. E uma coisa que as pessoas não pensam também, que eu acho que é preocupante demais nessa questão de rede social e tudo dentro desses assuntos polêmicos, é que às vezes a pessoa, ela não tá desmerecendo nada e nem enaltecendo nada. Ela tá simplesmente expondo uma opinião e às vezes ela foi solicitada essa opinião.
Várias vezes.
É, 99% das vezes. Porque ninguém simplesmente um dia acorda e fala, ah, eu vou aqui falar sobre tal coisa, porque sim, quando não é né, da bolha da pessoa lá. E aí, muitas vezes ela é incitada a trazer um determinado assunto, justamente porque tem alguém que está louco para ver uma treta, é caçadores de treta online, uhum. Né? E, cara, tem gente que parece que não faz outra coisa da vida que não seja, eu vou atormentar essa pessoa até ver ela surtar, até ver ela pirar, né? Se eu não ver essa pessoa chorando ao vivo, se eu não ver essa pessoa se desculpando ao vivo, se eu não ver essa pessoa tendo um piriri ao vivo, eu não vou sossegar.
Uhum.
Só que é bem isso. Você não te... Você esquece que o que está atrás de uma tela também é humano? Também corre sangue na veia?
Uhum. Exato.
E outra, que também pode mudar de opinião?
Exato, e que às vezes é isso, né? Eu nunca fui da turma do cancelamento, e depois que eu fui cancelada, eu sou menos ainda. Porque era um negócio assim, você precisa se posicionar, você precisa aderir tal movimento, você precisa fazer tal coisa, porque se você quer ser uma pessoa influente dentro disso que você, dessa área que você atua, você tem que ter esse posicionamento. Já comecei a ser cancelada aí, né? Sem ser no negócio. E aí, assim, é muito triste, Julian, tipo, ver o quanto realmente as pessoas queriam que eu me posicionasse ainda de um outro jeito e de, sabe, não adiantava eu pedir desculpa no post da pessoa, não, eu tinha que aparecer ali de camisa branca, chorando, dizendo o quanto eu sou. E isso não vai acontecer, porque não é meu. Eu pedi desculpa, a pessoa se sentiu mal, me desculpe, eu não quis fazer isso, sabe? E aí é essas coisinhas, assim, que eu acho que essas pupinhas que acabam tirando força de movimentos importantes, repito.
E tirando, às vezes, até pelos protagonistas dos próprios movimentos. E isso é uma coisa que eu acho que talvez cause um grande frisson desse programa. E eu espero que não, tá? Porque a minha intenção aqui não é botar lenha numa fogueira. Mas eu acho, às vezes... Por exemplo, né, quando a gente está falando, eu não vou trazer um assunto tão, tão difícil, eu vou voltar para o assunto que eu iniciei, falando da questão dos gêneros, o homem e a mulher única e exclusivamente, tá? Porque as pessoas têm uma mania de dizer que a gente não tem um lugar de fala, e isso me incomoda até gramaticalmente. Mas eu, então, enquanto mulher, né, que é o meu lugar de fala, tá? Muitas mulheres, elas estragam o próprio movimento feminino, certo? Quando elas começam a ultrapassar limites dentro das conquistas que nós já fizemos. Entende?
Entendo, concordo.
Então, assim, não significa que porque a gente já conquistou o mercado de trabalho, que agora a gente vai chutar todos os homens do mercado de trabalho. Não significa que porque a gente consegue ser mãe e profissional e avó e tia e povo e não sei o quê, que a gente não vai mais pedir ajuda.
Uhum.
Não significa que a gente também não tenha vulnerabilidades. Não significa que a gente não tenha também o papel da mulher e o papel do homem muito bem definidos dentro de uma estrutura do lar, por exemplo.
Uhum.
Então, assim, eu acho que nós não somos iguais, aí é que tá. Não somos. E por mais que exista uma briga cis, trans, alfa, beta, gama, nós ainda nascemos homem, XY, mulher, XX. Isso não vai mudar. Biologicamente, isso vai continuar sendo eternamente desse jeito.
Não é.
Isso tem implicações.
Esses cromossomos não definem a tua identificação com gênero, isso
não. Não, não, não. Ninguém está falando de identificação de gênero. A gente está falando de coisas que são como são.
Exato. Não, eu acho que são como são, e até em construção social também a gente pode pensar. Porque tá, a gente entende que definição de homem e mulher ultimamente, né, na verdade há muitos mil anos, é uma construção social. Existem outras culturas que enxergam homens e mulheres e o papel dos homens e das mulheres de uma forma diferente. Beleza. Eu acho que o grande ponto aí é uma... E aí é a questão da vitimização. A mulher é vítima do patriarcado. Eu acho que a mulher é vítima do patriarcado, mas o homem também é.
Exato. O homem também é. E aí eu... tá. E a gente não aceita que o homem seja, e a mulher se faz ainda mais vítima.
É, não, eu concordo, isso eu
é isso
concordo.
Que eu tô falando, que quando o protagonista da bandeira se coloca num lugar que piora a situação.
É, não, e eu acho, eu também acho, e tenho pensado muito assim, quando a gente ouve, porque eu acho que os debates ainda são muito necessários para haver uma desconstrução realmente, em todas as áreas, tá? Precisa de debate, precisa de representatividade, precisa de tudo. Não é sobre não precisar. Eu acho que daí tem a questão que é uns assuntos assim que daí vira uma coisa, tipo, a mulher, ela é endeusada, que ela tem que ser protegida desde criança, que é o que você falou, tem que ser protegida, ela pode falar o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, que nananana. E aí, discussões muito potentes, elas acabam sendo diminuídas para mim. Discussões potentes que eu vejo assim, tipo, tá um diálogo incrível. E aí, de repente, a pessoa ela é tão feminista quanto o cara que é. Ela tá tão contaminada que ela inverte o papel, ela diminui o homem, ela tira a
ela
coisa.
Desqualifica.
E aí desqualifica num lugar, puta, eu sou sempre eu que tenho que marcar médico, eu que tenho que fazer. E, cara, esse foi um papel assumido por mulheres há 2000 anos. Mais, até, depende. Mas também existe um jeito. Como que faz o teu filho assumir a tua responsabilidade? Né? Porque, vamos pensar, gente, você cria homens. E hoje, quando você pega que a maioria do Brasil inteiro, né? É, das mães do Brasil, mãe solo, tem alguma coisa aí, tipo, se somos nós que estamos criando esses meninos, então a gente precisa se desconstruir também.
Com certeza.
E aí vão ter muitos, eu tenho certeza que vão ter muitos argumentos. Ai, porque nananã, porque a mulher não sei o quê, que vão refutar totalmente isso. E aí eu acho que as pessoas se apoiam. E aí a gente volta na questão da responsabilidade versus culpa, que é o que a gente sempre fala aqui. Quem não tem o negócio de vamos levantar as manguinhas e vamos para cima disso para resolver essa situação para todo mundo ficar bem, vai falar, beleza, mas olha aqui, eu sou vítima, porque nananana. E muitas vezes eu peguei já uma muletinha dessa para me apoiar. E às vezes nem é muleta, às vezes é uma sobrecarga mesmo. Mas o que eu tô fazendo para mudar essa minha sobrecarga? Eu tô pedindo ajuda? Porque às vezes a gente tem essa coisa da mulher, eu acho que foi muito comercializado, e aí que a gente entra. A mulher, a pessoa negra, os indígenas, todo mundo que tem uma minoria, né, alguém que tem deficiência, todas as minorias que são maiorias hoje, né, todo mundo, isso foi comercializado para a gente se distrair do fato de que somos escravos de um sistema que nos quer brigando. Então, assim, virou um comércio, e aí essa mulher tem que ser potente, porque se uma pessoa distraída, vamos combinar, se a pessoa está exausta, porque ela trabalha, ela é empreendedora, ela é mãe solo, ela faz programa de... Olha nós, amiga. Ela faz programa de rádio. E assim, não tô me endeusando por isso, mas assim...
Não, pelo contrário. Ela... Até porque tem aquela coisa assim, são escolhas. São escolhas. Alguém esses tempos me perguntou assim, você não acha que você não precisava fazer a rádio? Porque daí é só mais uma coisa para você? Eu disse, não, eu acho que pelo contrário. Porque a rádio, pelo menos, ela me tira do fogo cruzado de onde eu tô todo santo dia. E ela me dá um espaço de abertura, de pensamento, de fala. Cara, é uma hora do meu dia, da minha semana. Né? Tem outras coisas que envolvem, porque a gente está todo santo dia envolvida com a rádio? Tem. Mas o meu filho também tem, meu relacionamento também tem, a minha família também tem. Então, assim, são escolhas. Né? Eu prefiro não fazer jardinagem e fazer a rádio.
É, e aí isso é muito bom também a gente frisar aqui. Que não é endeusar, e assim, eu sei que você também, a gente tem consciência de privilégios que temos, justamente para poder escolher. Tem gente que não tem escolha e tem que fazer jornada
tripla, quádrupla.
Né? E principalmente mulheres, porque tem essa coisa. Aí, essas mulheres que estão lá pegando ônibus, é isso que eu fico pensando. Essas mulheres que estão lá pegando ônibus, se a gente que já está sobrecarregada cai no engodo da mídia de vou comprar isso aqui porque vai fazer um milagre na minha vida, você imagina a estima de uma mulher que tá lá pegando ônibus para sustentar o filho dela, tem que deixar o filho dela com, numa creche, sabe assim, que ela vai deixar o filho 6 da manhã, vai buscar 8 da noite. Pensa que essa mulher, quando ela vai assistir o TikTok, quando ela vai assistir o Instagram, ou quando ela vai abrir uma notícia, e aí vem uma mulher dizer, vai falar sobre mansplaining, falar sobre qualquer
coisa.
E começa
coisa, dizendo, eu já fui como você.
É, e assim, cara...
É uma puta sacanagem. Porque
e aí ela vai vender um
curso. Exatamente isso. Eu já fui como você. Eu não tinha dinheiro, eu vendia meu almoço para comprar minha janta. Eu não tinha, eu estava endividada em 30 mil reais. Eu vendia não sei o quê, sanduíche de porta em porta. E não sei, eles fazem esse discurso. Muitas histórias até podem ser verdade. Agora, você não acha que você está sendo um pouco apelativo demais?
Não, eu acho que usar isso, usam para comercializar as coisas.
Você utiliza para comercializar uma coisa às custas dos outros, sabendo que não vai surtir resultado. Isso é uma puta sacanagem.
É uma mega sacanagem e faz parte também desse sistema. Isso que me deixa assim. E aí agora a gente vê a grande mídia, né? Noticiando, as pessoas vão falar, mas, né, tipo, noticiando um monte de barbaridade que acontece. E frisando em números, né? A coisa das vítimas mulheres e negros, e pessoas indígenas e pessoas pobres. E eu acho que isso é bom fazer. O acesso é mais difundido. Só que daí, nessa pessoa que tá ali se ferrando muito mais que a gente, que é uma mulher pobre, preta, provavelmente, que tá aí se ferrando, ela tá embutida de medo. Ao mesmo tempo que ela tá lá sendo representada na novela, que é nananã, a pessoa que eu acho que é muito válido, ela sabe que ela é alvo de criminalidade, de ser assassinada. E para mim isso só aumenta o silêncio dessas mulheres.
Sabe o que, que eu acho, Mi? Eu acho que existem vários contrapontos nesse apontamento. Porque assim, existe uma questão em relação a isso, que é... E não dá para dizer que não. Uma grande estratégia de governo, né, que fala por essas minorias. Então, assim, olha só quanta gente dessas minorias que eu represento está sofrendo, porque amanhã ou depois eu vou dizer que eu diminuí esses números. Uhum. Porque a gente sabe que o outro governo era cagava para essas minorias. Então, assim, isso é um looping eterno que nós vamos viver, de A e B, que... Volto a dizer, é uma palhaçada, porque sempre estão trabalhando em conjunto contra nós, a gente precisa abrir os olhos para isso, tá? Então, enaltecer isso, né, essa mídia que traz tragédia o tempo inteiro, é dar ibope para a tragédia. E dar ibope para a tragédia não é benefício nem para a vítima e nem para quem comete a tragédia, né? Isso, sim, em países bem desenvolvidos não se faz.
Uhum.
Não se faz, não se dá ibope para crime, né? E existe o outro lado, que é isso que você está falando, de embutir o medo na pessoa, ao invés de você pegar as pessoas que representam essas minorias, que têm sucesso, e dar ibope para essas pessoas.
Exato.
Por que você não traz as pessoas de sucesso e que estão tendo mérito pelos seus esforços e trazem essas pessoas e dizem, olha só que bacana. Uhum. Né? Porque como assim, é óbvio que se existe menos plantas azuis, são menos plantas azuis que vão prosperar. Isso é uma questão matemática, tá? Mas por que então eu não vou falar que dessas plantas azuis que estão em menor quantidade, 3 são maiores do que a grama que cresce enlouquecidamente?
Uhum.
Entendeu? Por que eu não vou falar bem disso? Por que eu não vou mostrar para as outras plantas azuis que, olha só, se eu der fósforo e ferro, essas flores azuis elas vão crescer mais rápido. Qual foi a receita de sucesso? Como que isso aconteceu? Cara, é muito mais legal do que eu ficar embutindo medo.
Sim.
Entende? Então, eu tenho uma aversão muito grande à mídia e à forma da comunicação que nós trabalhamos hoje em quase todos os canais, que é essa coisa de fomentar a tragédia o tempo inteiro. Primeiro, porque a gente se coloca numa frequência energética baixíssima. Segundo, porque a gente perde o estímulo. E terceiro, porque é bem isso que você falou. A pessoa que tesão que ela vai ter de sair para fazer um negócio, ela sabe que a qualquer momento um troço ruim pode acontecer. E de novo, a gente dá atenção para uma coisa que não cresce. Por que, que eu não vou dar atenção para o meu sucesso, eu vou dar atenção para o meu medo? Né?
É isso, é bem isso.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.